Conferência de Presidentes da Comissão que reuniu ontem e que volta a reunir na próxima semana. E aquilo que ficou ajustado na Conferência de Presidentes de Comissões foi que a delimitação das competências de cada uma das comissões será aprovada em Conferência de Presidentes de Comissões na próxima semana, na quarta-feira. Assim sendo, nós aqui na COFMA, relativamente àquilo que eram as competências na última legislatura, temos conflito sobretudo na questão da administração pública. E aquilo que eu sugiro é que as matérias que reportem precisamente a esta área de conflito sejam adiadas para a próxima semana, para nós termos informação já definitiva de que é matéria desta comissão ou que passa para a comissão, para outra comissão com competência nessa área.
Obrigado, Sr. Presidente. Sem prejuízo do que acabou de dizer, penso que a Conferência de Líderes, na definição das comissões e funcionamento desta 13ª legislatura, fez já uma divisão relativamente à nossa comissão e à 10ª comissão, em que esta comissão de COFAP passa à COFMA, portanto, a administração pública passa à modernização administrativa. Ou seja, segundo eu entendi na Conferência de Líderes, há uma decisão que a COFAP, a Comissão de Orçamento e Finanças, tem a administração, a modernização administrativa e reforma do Estado, e as questões de emprego público e segurança social estão na 10ª Comissão. E, portanto, penso que poderá haver um afinamento depois mais detalhado na Conferência de Presidentes de Comissões, mas esta questão penso que já está definida e que aquilo que são matérias relativas ao emprego público e segurança social dos trabalhadores da administração pública são do âmbito da 10ª Comissão e, portanto, por exemplo, uma petição que aqui se encontra, que chegou a descer à décima Comissão e depois foi transferida para aqui, porque aqui é que estava a administração pública, fará sentido que agora volte à 10ª Comissão, porque é uma questão de emprego na função pública e isso está na 10ª Comissão. Mas, de qualquer maneira, podemos aguardar por essa decisão da Conferência de Presidentes de Comissão para um afinamento, uma definição mais fina daquilo que são as competências de cada comissão, mas penso que podemos já trabalhar nesta base do que foi a decisão da Conferência de Líderes, que aqui apenas temos a modernização administrativa e reforma do Estado e que as questões de emprego público e segurança social da administração pública estão na 10ª Comissão. Pelo menos este é o entendimento que eu tenho.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Leitão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Secundando a interpretação feita pelo Sr. Deputado Paulo Sá, também essa informação que temos de que saiu da Conferência de Líderes, sendo que parece clara a transferência da matéria do regime de emprego público e o regime de quer de segurança social, em sentido mais estrito, quer de CGA. Por outro lado, é importante, eu diria, duas preocupações que poderão ter consequências ao nível do regulamento. Por um lado, o que é a administração pública na perspectiva da sua organização? Não é exatamente orgânico, porque a orgânica é competência exclusiva do governo na sua organização, de qualquer governo. Mas tudo que sejam matérias de organização da administração pública. É tempo de roubar tudo, não é? Essas matérias, não sendo matérias de regime de emprego público, fazem sentido continuar nesta comissão. E relativamente às matérias dos sistemas previdenciais, há uma preocupação que esta comissão não deve perder, que é relativa a, e há uma referência desse tipo no regulamento. Depois eu poderia, no âmbito da discussão do regulamento do Sr. Deputado Duarte Pacheco, que se referisse, que são as consequências ou as perspectivas de longo prazo de encargos financeiros que os sistemas previdenciais envolvam. E, portanto, seja a Segurança Social, seja a CGA, seja qualquer sistema, portanto, eu creio que esta Comissão, a 5ª Comissão, não poderá deixar de acompanhar as responsabilidades orçamentais e financeiras do país no longo prazo nos sistemas previdenciais. E, portanto, quando o Sr. Deputado Paulo Sá se refere à Segurança Social e exatamente isso foi discutido na Conferência de Líderes, é, eu creio que é mais na perspectiva do regime legal, a regulação do regime legal e eventualmente os direitos de cada um dos beneficiários de pensões ou os deveres de contribuição. Mas a preocupação de financeira de longo prazo e a perspectiva financeira de longo prazo não deve ser esquecida por esta Comissão.
Muito bem, muito obrigada, Sr. Deputado. Eu confirmo aquilo que o Sr. Deputado Paulo Sá disse. Ficou, no entanto, ajustado na reunião de conferência de presidente, na conferência de presidentes ontem, que seriam tratadas aqui nesta reunião de comissão e nas restantes comissões as matérias relativamente às quais não há dúvida que não há conflito. Coloca-se efetivamente a questão desta petição que já entrou na anterior legislatura, a 538/12, mas também porque baixaram ontem, ao fim do dia, iniciativas legislativas, quatro iniciativas legislativas, relativamente às quais temos dúvidas se duas delas se manterão ou não nesta comissão. E é essa organização de trabalhos que eu propunha. Retiramos, a minha proposta é que se retire desde já a petição 538/12 e também a distribuição do projeto de lei 9/12 do PCP e do projeto de lei 13/13 do Partido Ecologista Os Verdes, porque são matérias que, no meu entendimento, estão... Diga. Ah, não tem ainda informação. O projeto de lei 9/13 repõe os complementos de pensão nas empresas do setor empresarial do Estado. O projeto tem conexão com a 10ª Comissão. O projeto de lei... Exato. Tem conexão com a nossa comissão, porque a comissão competente é a 10ª, o projeto de lei 13/13, que reporta a preferência pela produção alimentar local nas cantinas públicas. São estes dois projetos de lei que eu proponho que sejam remetidos para a próxima reunião, depois de verificado se em que condições é que são distribuídos à 10ª ou a esta comissão. Do Partido Ecologista ou Os Verdes. Estão de acordo com esta metodologia? E faremos a apreciação dos restantes. Também, ainda antes da ordem do dia, eu desde já agradeço, pedi ao coordenador da UTAU e a todos os elementos que estivessem presentes nesta reunião, porque como esta comissão e a UTAU trabalham de forma próxima, para que se pudessem apresentar aos elementos, aos membros da comissão, na medida em que, por um lado, há muitos elementos da comissão que não eram desta comissão na última legislatura e muitos outros não eram sequer deputados na anterior legislatura, e portanto parece-me que é importante conhecer olhos nos olhos as pessoas com quem vamos trabalhar. Pedi ao coordenador da UTAU que aqui estivesse presente juntamente com a equipa. Já é hábito estar um ou mais elementos da UTAU em todas as reuniões desta comissão, o que se manterá nesta legislatura. Todavia, hoje pareceu-me que faria sentido estarem todos presentes para que se apresentem e para que os possamos conhecer. Muito obrigada. muito obrigada. Desejo também muitas felicidades para o trabalho e para a cooperação durante esta legislatura. Muito obrigada pela presença. E serão sempre bem-vindos aqui e seguramente teremos uma cooperação leal e adequada àquilo que são as exigências do país. Muito obrigada. Sr. Deputado.
Bom dia a todos e a todos. Já agora, por defeito, eu falo sempre como deputado, se houver alguma coisa, mas em princípio, alguma delegação de competências, então aí poderei falar noutra qualidade. Queria saudar a todos e queria dar uma informação, basicamente, que eu penso que é relevante. Eu estive, passado o início de novembro, houve um encontro de deputados, membros do Tribunal de Contas e elementos da sociedade civil, onde a UTAU também esteve presente, representada pela doutora Sofia Trelica, num encontro de países de língua portuguesa. Resumindo, é um projeto que se chama PROPALOP Timor-Leste. Portanto, estavam todos os países de língua portuguesa, africanos, Timor, Brasil. Eu não estive na qualidade de deputado, estive na qualidade de presidente de uma organização da sociedade civil, mas queria apenas deixar aqui o testemunho, quer para o tal, quer para os senhores deputados todos e para esta comissão, que o exemplo da UTAU foi bastante falado lá e foi, portanto, como instituição que auxilia a Comissão de Orçamento e Finanças, foi, digamos assim, reconhecida a importância do papel da UTAU numa comissão deste género. E nós temos aqui uma responsabilidade, nós, Portugal, não é? Temos aqui uma, penso eu, uma responsabilidade grande em divulgar este nosso modelo, que é relativamente, que é único nos países de língua portuguesa. E, portanto, no fundo era só para dar conta deste. É um projeto que já agora é financiado pela Comissão Europeia, mas é gerido pela UNDP, pelas Nações Unidas para o Desenvolvimento, e também tem organizações da sociedade civil envolvidas. Mas, portanto, é apenas para deixar esta informação de que o vosso trabalho é um trabalho muito importante e que podemos, de certa maneira, exportar esta experiência, que eu penso que tem sido muito rica em Portugal, inovadora para os restantes países de língua portuguesa, e só todos eles estarão a beneficiar com isso, certamente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Podemos, então, passar ao primeiro ponto da ordem de trabalhos. No que diz respeito à apreciação do projeto de regulamento, o projeto foi distribuído o regulamento relativo à legislatura anterior. Aquilo que eu proponho é que se fixe até sexta-feira desta semana o prazo para a apresentação de propostas de alteração relativamente, que sejam entendidas relativamente ao regulamento, e que essas propostas de alteração sejam apreciadas e deliberadas na próxima reunião de quarta-feira da semana que vem. Senhora Deputada Mariana Mortágua.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas uma questão. Normalmente, eu não sei qual é o hábito nesta comissão, mas em anexo ao regulamento, em algum ponto, vem uma grelha de tempos. E para nós era importante, até porque tínhamos algumas sugestões a fazer nessa matéria, e portanto, como ela não foi enviada, apenas para perguntar se será enviada, se também está sujeita à discussão e em que termos, só para...
Será enviada ainda hoje a grelha de tempos, será enviada aquela que era a grelha de tempos na anterior legislatura, e também, juntamente com o regulamento, poderemos fazer a discussão. Sr. Deputado João.
Sr. Presidente, para dizer que subscrevemos a sua proposta e aproveitando, portanto, a proposta, questionar também se, relativamente ao ponto 5, ao plano de atividades da Comissão, poderíamos adotar a mesma metodologia, definir como prazo limite a sexta-feira, cada grupo parlamentar enviar as suas propostas de alteração, quer o regulamento, quer o plano de atividade, até sexta-feira, os serviços fazem circular as propostas de alteração e depois fazemos o debate e tomamos as deliberações na próxima reunião.
Muito bem, era a metodologia que eu ia propor. Senhor Deputado Palsá.
Sr. Presidente, é uma questão muito prática, extemplarmos uma hora para que depois o apoio da Comissão não esteja que estar à espera até à meia-noite, sexta-feira, que cheguem as propostas. Portanto, estabelecermos 5 da tarde, 6 da tarde, para evitar esse problema.
Senhora Deputada Cília Meireles.
Presidente, só aqui para dizer que concordo, obviamente, com a metodologia. Se quiser estabelecer uma hora, não vejo problemas. Em todo caso, também não é preciso o apoio dos funcionários do apoio da Comissão ficarem à espera. Nós enviamos por mail e no dia seguinte de manhã, ou no próximo dia útil seguinte de manhã, é distribuído a todos os grupos parlamentares aquilo que tiver sido enviado até à meia-noite do último dia útil seguinte.
Temos aqui propostas informais para que seja às 18 horas. A senhora deputada Cecília Meireles opõe-se? 18 horas, está bem?
Não me oponho nada. Agora que
muito bem. Então fica fixado o prazo até às 18 horas. Eu ia propor para o plano de atividades exatamente a mesma metodologia e portanto, da minha parte, acolho a metodologia que foi proposta, se ninguém se opuser. Muito bem, então fica a discussão do regulamento e do plano de atividades para a próxima semana, com o prazo de apresentação de propostas de alteração até às 18 horas da próxima sexta-feira. Passamos então ao ponto 2 da ordem de trabalhos, à aprovação da ata número 1, que foi distribuída. Senhor Deputado Duarte Pacheco.
Senhora Presidente, estamos, vamos dizer, em primeiro lugar, muito bom dia e felicidades à mesa pelo desempenho das vossas funções. Visto que estamos hoje também na primeira reunião, vamos dizer, mais regular, posso, na aprovação das atas, também repescarmos a metodologia anterior, que seria aprovada na generalidade, e se alguém quiser, tivesse algum comentário, alguma achega, fazer chegar até ao fim da semana à mesa para eventuais correções, porque nunca é mais do que isso, ou pelo menos nunca foi mais do que isso no passado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Duarte Pacheco. Se não há oposição a esta proposta, então a ata fica aprovada.
Eu não percebi muito bem qual era a metodologia exatamente, ou seja, há uma primeira versão que é distribuída, isso pressupõe que haja uma primeira versão que seja distribuída atempadamente para ver os tais comentários, não é? Ou seja, imagine, hoje temos esta reunião, quando é que seria distribuída a ata? Pronto, eu peço desculpa, mas sendo...
Senhor Deputado, eu posso esclarecer que a ata relativa à última reunião foi distribuída por e-mail a todos os deputados que são membros desta comissão ontem de manhã. E a metodologia proposta e que segue a metodologia da legislatura anterior é de que, uma vez distribuída e com antecedência razoável, e parece-me que se foi distribuída ontem de manhã, a antecedência é razoável, a metodologia seria que, de qualquer forma, há mais tempo para a apresentação de propostas, de sugestões de correção. A metodologia seria que as atas são aprovadas na generalidade, portanto, hoje aprovaríamos na generalidade a ata número 1, sem prejuízo de qualquer membro da comissão, até sexta-feira às 18 horas, poder apresentar qualquer sugestão de correção. E, portanto, aqueles que não tiveram ainda a oportunidade de olhar para, com atenção, de forma minuciosa, para a ata que foi distribuída ontem de manhã, poderão fazê-lo até sexta-feira e até sexta-feira apresentar sugestões de correção. Tenho o acordo de todos os grupos parlamentares. Senhor Deputado, pausa.
Só apenas, se essas alterações forem de pormenor, obviamente que não está aprovada a ata, não precisamos, mas se houver alterações de substância, terá que voltar cá. Penso que é esse o consenso que tem existido, não é? Regra geral, e penso que quase sempre, eram pequenos acertos, gralhas, pontuação, uma data trocada, e portanto nunca houve problemas. Mas se houver alterações de substância, essa ata teria que voltar aqui para uma segunda análise.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Naturalmente, para uma reapreciação. É a metodologia da legislatura anterior e se estiverem de acordo, mantemos essa metodologia. Portanto, corrigindo aquilo que eu há pouco referi, não são apenas sugestões de pormenor, até porque essas correções de gralhas podem ser feitas independentemente de qualquer sugestão, se houver uma qualquer gralha, mas também as alterações de substância substância seriam propostas até sexta-feira da semana seguinte à aprovação na Generalidade e depois viria para reapreciação na reunião da comissão seguinte.
Sr. Presidente, pronto, eu concordo com a metodologia. Eu acho é que devia ser muito claro, não é? Quando os grupos parlamentares indicarem alterações, se é de uma natureza ou de outra, porque é completamente diferente, não é? Uma coisa é alterações de gralhas, etc., não tem importância nenhuma, e outra coisa são alterações substantivas que se deseja que sejam, de facto, apreciadas em reunião, não podem ser decididas de uma forma ad hoc por ninguém.
Assim será, penso que é a metodologia da legislatura anterior, assim será, e eu, de qualquer forma, recordo aqui que a ata é distribuída com antecedência suficiente para essas alterações de substância poderem ser discutidas na própria reunião da aprovação na Generalidade. De qualquer forma, dá-se ainda uma tolerância até sexta-feira se, porventura, não houve tempo útil, em razão do trabalho que os deputados têm que assegurar, se não houve tempo útil para o fazer. Esta ata foi distribuída ontem de manhã, muito provavelmente alguns deputados terão tido a oportunidade de a ler e estar já na plenitude de acordo com a ata, outros não terão tido, aprovamos na Generalidade até sexta-feira, aqueles que não tiveram tempo de o fazer até esta reunião poderão fazê-lo e apresentar as sugestões de alteração, com indicação se são alterações de fundo ou se são mera correção de gralhas. Tratando-se de alteração de fundo, traremos, de qualquer forma, traremos sempre essas alterações aqui à comissão na reunião seguinte, e por conseguinte, se alguém impugnar a natureza de pormenor ou a natureza de questão de fundo, pode ser impugnada na própria reunião da comissão. Parece-me que nós, esta é uma metodologia da comissão da última legislatura, tanto quanto eu percebi pelas intervenções que se fizeram sobre esta matéria, deputados já pertenciam à então COFAP, agora COFMA, eu não pertencia, como sabem, mas que esse sistema funcionou bem. É um sistema que garante a transparência e a efetiva participação, e é isso que se pretende, e se assim é, não vamos alterar o sistema. Senhor Deputado Duarte Pacheco.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Só para esclarecer, peço desculpa, de facto as atas têm uma característica aqui que têm sido sempre muito sumárias e portanto não transcrevem com grande profundidade aquilo que são as posições dos deputados, limitam-se a ser muitas vezes sumárias e por isso não têm levantado dúvidas quando levantam e portanto acresce que nós tínhamos ordens de trabalho que pode ser que com a transferência de competências na área das funções públicas para outra comissão que melhoremos a nossa vida. Mas nós tínhamos uma ordem de trabalhos que chegava a ter 18, 19, 20 pontos antecedendo, às vezes, a várias audições. E, portanto, de facto, tentámos aligeirar esse procedimento e correu muito bem. E só vindo, efetivamente, só regressando à aprovação da ata quando havia algo mais substancial. Caso contrário, as correções eram automáticas e não era necessário retomar o tema. Já agora, acresce que às vezes não era uma ata. Nós reunimos muitas vezes, então quando chegar à altura do orçamento, N vezes durante a semana, os serviços não teriam disponibilidade de as fazer e depois vem a aprovação de 5, 6 atas seguidas e também não foi por aí.
Muito bem, o princípio será a aprovação na reunião seguinte, mas naturalmente princípio este condicionado pelo volume de trabalho e pela disponibilidade dos serviços. Neste quadro, nesta informação que o deputado Duarte Pacheco deu relativamente a atas mais sucintas, aquilo que eu sugiro é que todos os deputados que façam questão que fique inscrito em ata a sua intervenção, que essa referência seja feita no momento da intervenção. Julgo que podemos passar ao seguinte ponto. Trabalhos, ao ponto 3, relativo à redistribuição das petições pendentes da 12ª legislatura. Nós temos aqui referenciadas três petições, a petição número 519, a petição número 538 e a petição número 550/12, todas elas. Quanto à 538/12, já ficou o acordo que vamos remeter para a próxima reunião de comissão. Para depois da conferência de presidentes de comissão, esta 538/12 ser ou não redistribuída à COFMA. No que diz respeito à petição 519/12, foi feito um relatório intercalar pela Sra. Deputada Conceição Roal na última legislatura, foi na sequência do qual deste relatório foi requerida informação ao Governo. Essa informação não foi prestada até este momento. A informação que eu recebi foi a de que ainda na anterior legislatura houve uma deliberação desta comissão que o relatório intercalar elaborado e apresentado pela Sra. Deputada Conceição Roal passava a definitivo. Eu peço a quem transitou da última legislatura para esta legislatura que confirme ou que aceite ou não, ou que impugne esta informação que eu recebi, porque considerando que passaria a definitivo, o assunto fica encerrado. Não é preciso fazer de novo apresentação de relatório, e o relatório intercalar converte-se em relatório definitivo.
Sr. Presidente, só muito bom dia a todos, antes de mais, é um prazer saudá-los e cumprimentá-los. Eu queria só dar conta do seguinte, eu se calhar posso tê-lo feito incorrer em erro, mas há bocado, quando falava com a doutora Susana Rolim, ela deu-me conta que de facto nós nem sequer tínhamos feito votação, e não tendo feito votação, como há pessoas novas que vão ter que a votar, ela carece, salvo melhor opinião, de nova apresentação, digo eu.
Sr. Deputado Paulo Sá.
Sr. Presidente, a ideia que eu tenho sobre esta matéria é exatamente esta que a Sra. Deputada Conceição Bessa Rom acabou de dizer. Foi apresentado um relatório intercalar, mas depois de uma discussão, tendo chegado à conclusão que não existia essa figura de relatórios intercalares, e havendo o desejo da Sra. Deputada de aguardar as respostas dos pedidos de informação ao Governo, penso que o assunto ficou adiado. E, portanto, nunca se chegou a votar este relatório. Se assim foi, portanto, é a ideia que eu tenho, mas não é uma certeza absoluta, teria que ser discutido hoje e votado hoje, porque eu não tenho ideia de que tenha havido uma votação e uma aprovação de nenhum relatório sobre esta matéria na anterior legislatura.
Muito bem. Senhor Deputado João Paulo Ferreira.
Obrigado, Sr. Presidente. Para subscrever aquilo que já foi dito sobre o histórico desta petição na sessão legislativa anterior, não tendo sido votada e tendo agora constituída uma nova sessão legislativa e com novos membros nesta comissão, justifica-se plenamente que se faça uma discussão como propôs a Sra. Deputada Conceição Bessa Roão.
Sr. Deputado.
No seguimento do que foi agora dito, portanto, eu li atentamente este relatório e, de facto, quer a fundamentação da petição, quer o pedido de informação, precisa ser mais substanciado. Ou seja, esta petição apenas refere o caso de Espanha. Eu gostaria de...
Mas deixe-me só para dizer, está a entrar na discussão do próprio relatório, então será depois da apresentação do relatório que esses comentários serão feitos.
Não, basicamente a ideia era que este pedido de informação, ou seja, está aqui um relatório, a Sra. Presidente disse que o Ministério das Finanças não respondeu, certo? Não respondeu. Pronto. E, portanto, eu acho que esta Comissão deveria reafirmar o pedido de informação ao Ministério das Finanças, e eu estava a dar substância a esse pedido de informação. Mais substância. O que eu acho que devia pedir ao Ministério das Finanças era saber quais são as taxas aplicáveis neste caso.
Permita-me que o interrompa. O pedido de informação foi requerido pela deputada autora do relatório, porque considerou necessário essa informação. Eu pergunto à senhora deputada Conceição Roão se considera que necessita da informação que então requereu para apresentar de novo o relatório e para que ele seja votado nesta comissão.
Senhor Presidente, muito obrigada. Eu queria dizer que na altura, portanto, eu formulei o pedido e foi a própria comissão que subscreveu o pedido que eu sugeri. Portanto, a partir do momento em que é a própria comissão que subscreve o pedido que eu sugeri, isto já me transcende e, portanto, também se o aceitaram foi porque entenderam ajustado o conteúdo da informação pedida e, portanto, eu não tenho mais nada a dizer quanto ao pedido que foi formulado, porque ele foi assumido pela presidência da comissão. Muito obrigada.
Senhora deputada Cecília Meireles.
Senhora Presidente, não querendo prolongar esta discussão, eu gostava só de lembrar que, de facto, estes pedidos de informação ao Governo que são feitos têm normalmente a ver com a atividade do próprio Governo. Também acontece, suponho eu, em alguns relatórios, haver pedidos aos próprios serviços da Assembleia que façam, por exemplo, estudos de legislação comparada ou de comparação de regimes que são aplicados nos vários países, em alguns casos que se entende mais complexo e para cuja decisão esses dados são importantes.
Senhor Presidente, se me permite só... peço desculpa.
Deputado Paulo Sá.
Senhor Presidente, segundo entendi, só para me situar nesta discussão, a Comissão assumiu que o relatório não foi votado na anterior legislatura e que, portanto, está em discussão nesta reunião. Vai ser agendado para uma próxima reunião. Muito bem, pronto.
Senhora Deputada Conceição.
Eu só queria prestar mais um esclarecimento, porque as notas técnicas acompanham normalmente os relatórios e, portanto, aquilo que não está vertido no relatório está depois na nota técnica, que é a matéria que acompanha e, portanto, tudo o que é necessário e todo o conteúdo relativamente em termos de direito comparado consta nela. Então,
Senhor Deputado António Leitão Mar.
Sugeria que se pudesse, aproveitando o que disse a senhora deputada Conceição Bessa Roão e o senhor deputado Baldrico Pereira, que se pudesse, uma vez que o governo é um governo novo, se possa insistir, e o Parlamento é novo, evidentemente, com um novo pedido de informação. É o mesmo, não há razão, como diz a senhora deputada, para mudar. A comissão anterior assumiu, e eu acho que esta, pelos vistos, estará de acordo com o pedido de informação formulado, a comissão que volte a inquirir o governo, dando um prazo razoavelmente curto, mas que seja insistido. Eu acho que o Parlamento tem, obviamente, dada a alteração da composição em ambos os órgãos, poder repetir este pedido.
Muito bem, muito obrigada, Sr. Deputado. Fica então assim definido. Sr. Deputado Paulo Sá.
Sra. Presidente, sem me opor àquilo que foi sugerido, apenas um complemento, as petições têm prazos para transitarem. Portanto, a Assembleia deve-se pronunciar sobre as petições num determinado prazo, que no caso concreto já foi ultrapassado. Não discordando que se faça uma insistência junto do Governo para ser dada resposta ao pedido de informação, sugeria que esse pedido de informação pudesse ser feito ao Governo com urgência, alegando urgência para dar resposta a esta petição, que se pedisse urgência ao Governo para que a resposta pudesse ser não nos 30 dias habituais, mas mais rápido.
Sem querer alongar isto, eu quero dizer que o prazo se suspendeu durante o período de férias e que eu fiz esta petição e audição do subscritor da petição em 8 dias e, portanto, não há nenhum prazo excedido porque há prazos interrompidos e suspensos. Peço.
Senhor Deputado Paulo Sá.
Quando me aleguei a termos ultrapassado o prazo, não era de forma alguma crítica à senhora deputada, relatora, era apenas chamar a atenção que esta petição já entrou há muito tempo. Eu creio que o passo foi atrasado, mas também não é relevante neste momento, mas tendo em conta a data que entrou e sem qualquer responsabilização pelo trabalho da senhora relatora que nós conhecemos, apenas insistir para que ao Governo fosse pedido maior celeridade na resposta a esta petição.
Muito obrigada, Sr. Deputado. O prazo conta-se a partir da data da admissibilidade, da fixação da admissibilidade. Essa data é de 15 de junho. O prazo é de 60 dias, suspende-se efetivamente com a suspensão da legislatura, necessariamente, e portanto quanto ao prazo de 60 dias a contar a partir do dia 15 de junho é fazer as contas, incluindo a suspensão durante a interrupção da legislatura. Mas se os senhores deputados, se todos os grupos parlamentares estiverem de acordo, faremos o seguinte: formularemos de novo o pedido de informação ao Governo, fixamos um prazo razoável. Não sei se querem debater, não sei se algum dos grupos parlamentares quer debater o que considera um prazo razoável em contexto, ou se aceitam a sugestão apresentada pelo Sr. Deputado António Leitão Amaro de 8 dias, mas não sei se há outro prazo considerado razoável para requerer ao Governo informação sobre esta matéria. Na sequência desse pedido e desse prazo fixado, se estiverem de acordo, então, Sr. Deputada Conceição Roão voltará a apresentar o relatório, já com materialização da informação prestada pelo Governo, em chegando, e será então o relatório agendado para discussão nesta comissão. Sr. Deputado.
Sr. Presidente, concordando com o prazo de 8 dias que foi proposto pelo Sr. Deputado Eduardo Pacheco, gostaria também de questionar se a questão vai ser colocada só ao Ministério das Finanças ou também ao Ministério da Agricultura e Mar, porque os ofícios foram enviados na sessão legislativa anterior, foram esses dois ministérios, portanto... Gostaria de ficar esclarecido se é só o Ministério das Finanças, ou o Ministério das Finanças e o Ministério de Agricultura e Mar. A nossa proposta é que se repitam as mesmas diligências da sessão legislativa anterior.
O requerimento será feito nos mesmos termos que se fez na legislatura anterior e, portanto, dirigido a ambos os ministérios, para que, no prazo de 8 dias, e será feito com caráter de urgência, sairá o pedido com caráter de urgência, para que no prazo de 8 dias o Governo se pronuncie. Não havendo nenhuma outra causa de suspensão deste prazo, decorridos os 8 dias, então o relatório será apresentado pelo Sr. Deputado Conceição Roão e apreciado nesta comissão. Passando à apreciação da nota de admissibilidade da petição 550/12, que tem informação já sobre essa matéria. Esta petição terá que ser distribuída, será distribuída supostamente... será designado um relator do grupo parlamentar do... Muito bem. Será então nomeado um relator do Partido Social Democrata, Sr. Deputado António Leitão Amaro, quer indicar o relator?
Sim, a Sra. Deputada Margarida Balseiro Lopes.
Muito bem, muito obrigada. Muito bem. Passando, se nada mais há... Senhor Deputado.
Senhora Deputada Margarida Balseiro Lopes.
Podemos passar ao seguinte ponto da ordem de trabalhos? Muito bem. Passando ao ponto 4 da ordem de trabalhos, temos que proceder à nomeação do relator para a Conta Geral do Estado de 2014. Este relator cabe ao grupo parlamentar do PSD também. Eu peço ao Sr. Deputado António Leitão Amaro indicação.
O Sr. Deputado Cristóvão Crespo. Já agora, Sra. Presidente, só para que isso fique evidente, porque nós próprios fizemos essa pergunta junto dos serviços da Comissão, mas era importante que isso ficasse estabilizado. Estas duas iniciativas estão a cair aos grupos, ambas ao grupo parlamentar do PSD, porque estamos a seguir a metodologia habitual desta Comissão, que é existirem 3 listas de distribuição, todas em método de ontem, envolvendo todos os partidos, uma para iniciativas legislativas, outra para petições e outra para as iniciativas europeias. E, portanto, era só para confirmar isso, e ao Sr. Deputado Cristóvão Crespo.
Muito bem, muito obrigada. É exatamente essa a metodologia que está a ser seguida, tendo transitado da anterior legislatura para esta legislatura, e que naturalmente, quando fizermos a discussão do regulamento e do plano de atividades, poderão ser sugeridas alterações também a essa metodologia, embora seja a metodologia que tem conformidade com aquilo que é o quadro da proporcionalidade e da representatividade. Muito obrigada. Passando então ao ponto 6 da ordem de trabalhos, eu, relativamente a este ponto 6 da ordem de trabalhos, irei, antes de... quero propor aqui à Comissão que eu faça uma reunião com a mesa da Comissão, que farei brevemente, e tomaremos uma posição sobre este ponto na próxima reunião da Comissão, juntamente com o Regulamento e com o Plano de Atividades, se estiverem de acordo. Muito obrigada. Passamos então ao ponto 7 da ordem de trabalhos, relativos a outros assuntos. Relativamente a outros assuntos, e começando pela distribuição dos projetos de lei que deram entrada. São quatro projetos de lei que deram entrada. Já acordámos que os dois primeiros projetos de lei, aqueles que eu referi há pouco, transitarão para a próxima reunião, em razão de o fazermos na sequência da reunião de conferência. Diga. É o projeto de lei 9/12, que repõe os complementos. /13, peço desculpa. Repõe os complementos de iniciativa do PCP, que repõe os complementos de pensão nas empresas do setor empresarial do Estado. E o projeto de lei número 13/13, de iniciativa do PEV, que reporta a preferência pela produção alimentar local nas cantinas públicas. Estes dois transitariam para a próxima reunião, então iríamos hoje distribuir o projeto de lei número 19/13, de iniciativa do PEV, que repõe a taxa do IVA na restauração em 13%, adita as verbas 3 e 3.1 à lista 2, anexo ao Código de Imposto sobre Valor Acrescentado, aprovado pelo Decreto-Lei 394B/84, 26 de dezembro, e o projeto de lei número 27/13, de iniciativa do PAN, que assegura o acesso a benefícios fiscais por parte das associações ambientais zoófilas, procedendo à alteração da lei número 16/2001. De 22 de junho. Muito bem. O projeto de lei número 19/13, a distribuição do parecer cabe ao PSD, utilizando a metodologia que há pouco referimos, e, portanto, peço ao Sr. Deputado António Leitão Amaro indicação do relator.
Indicaremos em breve. Nenhuma delas está agendada para plenário. Pois não.
Nenhuma delas está agendada então, para plenário, e desceram à comissão já ao fim da tarde de ontem, razão pela qual não foi possível fazer a distribuição, mas é também prática desta comissão, que eu aproveito para perguntar se os senhores grupos parlamentares entendem que deve manter-se, que mesmo quando não há tempo útil para fazer a distribuição, que se traga as iniciativas distribuídas ao fim do dia da véspera à comissão do dia seguinte, porque assim poderemos manter um ritmo mais acentuado no que diz respeito aos trabalhos desta comissão. Estão de acordo manter esta metodologia que se utilizava na última reunião? Muito bem. Então, ficarei a aguardar a designação de relator por parte do Grupo Parlamentar do PSD. No que diz respeito ao projeto de lei número 27/13, de iniciativa do PAN, o relator cabe ao PS. Eu pergunto qual é a indicação que o Grupo Parlamentar do PS faz.
Oportunamente iremos também informar quem não, não sou deputado relator.
Muito obrigada. Estes dois projetos de lei serão distribuídos esta tarde por todos os deputados da Comissão e serão também informados quais serão os relatores designados por cada um dos dois grupos parlamentares. Passando, Sr. Deputado Paulo Sá.
Só para deixar bem claro, apesar de não haver indicação dos nomes, consideram-se já distribuídos aos relatores com indicação posterior do nome. Portanto, este assunto não tem que voltar cá, está distribuído. Ficamos depois a informar, recebemos depois a informação dos nomes.
Senhor Deputado, era o que eu pretendia dizer quando disse que serão distribuídos os projetos de lei com indicação já do relator. Portanto, hoje, até ao fim do dia, tanto o Grupo Parlamentar do PSD como do PS informarão os relatores e essa informação será prestada a todos os deputados da Comissão e remetidos os projetos de lei. Muito obrigada. Passando. Neste último ponto da ordem de trabalho, outros assuntos, temos, foi distribuído também, não é? Não. Deixamos para a próxima semana, juntamente com o regulamento. No âmbito deste ponto 7, outros assuntos. Muito bem, eu quero informar os membros desta comissão que a UTAU apresentou já o projeto de regulamento para esta legislatura da própria UTAU. Não o trago à discussão porque parece-me que é a melhor metodologia trazê-lo à apreciação da Comissão na próxima reunião, juntamente com os restantes regulamentos, parece-me que sistematizamos em razão da matéria, será distribuído e, naturalmente, que propostas, sugestões, eu convido os grupos parlamentares também a apresentarem sugestões, se assim entenderem, dentro do mesmo prazo, até às 18 horas de sexta-feira e serão apreciados os regulamentos nessa altura. Ainda no âmbito de outros assuntos, temos...
Pedido a informação. O que o tal apresentou foi um plano de atividades, certo?
Foi, exatamente. Um plano de atividades, exatamente. Pronto. Peço desculpa. O que eu não disse, plano de atividades?
Não, regulamento.
Regulamento, peço desculpa. Um plano de atividades.
Plano de atividades e a ideia é que haja contributos até sexta-feira para
até sexta-feira poderão ser remetidos à mesa.
É um bocadinho curto.
Sugestões e a mesa depois reunirá com o coordenador da UTAU para apreciar da viabilidade de introdução dessas alterações. É a matéria que será apreciada entre a coordenação da UTAU e a mesa da Comissão. Não é a matéria que será discutida no âmbito da Comissão, sem prejuízo de eu aqui pedir sugestões de dar conhecimento do plano de atividades que será apreciado pela mesa e pedir sugestões, se assim entenderem, porque é um contributo que pode ser útil e o coordenador da UTAU, em reunião que tivemos ontem, manifestou-se disponível, obviamente, para quaisquer sugestões que a mesa entenda apresentar e por isso eu convido os senhores deputados a apresentar essas sugestões. Ainda em outros assuntos temos um requerimento que entrou, não foi distribuído este requerimento, pois não, um requerimento que entrou de madrugada, apresentado pelo Sr. Deputado João Galamba. Eu peço ao Sr. Deputado João Galamba que apresente o requerimento, não sei se vai apresentá-lo por escrito, e para que depois a admissibilidade do mesmo seja deliberada aqui para esta reunião, em razão do prazo de apresentação. Muito obrigada.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu enviei um e-mail lá, acho que à 1h47 da manhã, peço desculpa pela hora tardia, mas isto prende-se com uma matéria que já foi tratada várias vezes nesta comissão, que tem a ver com a execução orçamental em sede de IVA e IRS, e em concreto, a chamada de crédito fiscal e a devolução da sobretaxa. O Partido Socialista, no final de julho, fez uma longuíssima pergunta, uma pergunta formal, pelos canais formais do Parlamento, com um conjunto bastante significativo de perguntas. Essas perguntas nunca foram respondidas pelo Governo. Essas perguntas foram, noutra sede, repetidas e voltámos a não ter a resposta, e agora entendemos que na primeira sessão da Comissão de Orçamento e Finanças, tendo em conta os dados da execução orçamental que já são conhecidos do mês anterior, em que verificámos uma queda abrupta da percentagem que se espera devolver ou que se estima poder devolver da sobretaxa, que passou de 36%, se não me engano, para 9,7%, hoje há uma notícia de jornal, mas é uma notícia de jornal, ainda não há dados oficiais, são conhecidos muito brevemente, de que esses 9,7% terão baixado para uns redondos zero, e uma vez que o Governo nunca respondeu às perguntas do Partido Socialista, estando ou não o Governo em plenitude de funções, este Parlamento mantém-se em plenitude de funções, então o Partido Socialista entende que, com caráter de urgência, devíamos chamar à Comissão de Orçamento e Finanças o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, coadjuvado pelo Sr. Secretário de Estado do Orçamento. E queríamos submeter este requerimento, agora oral, mas poderei apresentá-lo também por escrito, a esta Comissão, julgando estarem reunidas as condições para que ele possa ser votado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Leitão Amar.
Senhora Presidente, muito obrigado. A admissibilidade do requerimento não tem que ser discutida, quer dizer, é um direito absolutamente legítimo de qualquer dos senhores deputados e grupos parlamentares. Pelo que nos parece, é esse o método adequado. O requerimento está a ser apresentado, ainda que aqui oralmente, não consta da ordem de trabalhos, portanto seja admitido e colocado na ordem de trabalhos da próxima reunião, e será naturalmente apreciado e votado nesse momento, na próxima reunião, como é a prática parlamentar de sempre.
Muito bem, muito obrigada, Sr. Deputado. Que quando eu falei em admissibilidade, seria admissibilidade para discussão nesta reunião ainda, não sabendo eu se o Sr. Deputado João Galamba trazia já este pedido por escrito. Aquilo que eu sugiro, então, é que o Sr. Deputado João Galamba apresente esse requerimento, e eu proponho que seja discutido, seja apreciado na próxima reunião, da próxima quarta-feira, considerando depois que seja efetivamente chamado os secretários de Estado do Orçamento e dos Assuntos Fiscais a esta comissão, juntaríamos a apreciação do relatório de... No final da última legislatura entrou o relatório de execução fiscal, que não chegou a ser apresentado pelo Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, e podemos juntar as duas matérias, se estiverem de acordo, ou pelo menos apreciamos as duas matérias. Nós temos o tal relatório relativo ao combate à evasão fiscal, passa a expressão pendurado desde a última legislatura, é uma oportunidade para, porventura, chamarmos então os responsáveis no Governo para essa apreciação, mas remetemos para a próxima reunião uma deliberação sobre essa matéria, se fazemos autonomamente ou se fazemos conjuntamente. Sr. Deputado.
Tendo em conta a hora tardia do requerimento, e como não constava os trabalhos, não obviamente não imporemos qualquer votação, tínhamos todo o interesse em que ela fosse votada hoje e que os secretários de Estado viessem, com caráter de urgência ao tal, mas dada a hora tardia do envio do e-mail, obviamente que não insistirei, mas eu pensava que era também do interesse da própria maioria esclarecer os portugueses e esta comissão quanto aos contornos muito pouco claros, para dizer o mínimo, em relação a essa grande bandeira eleitoral do PSD e CDS, que constava em tudo de cartazes, da maravilhosa devolução da sobretaxa, que se previa que fosse 35, mas até houve quem dissesse que poderia chegar aos 60 ou até aos 100. Mas pronto, não, obviamente que não imporemos nada e não temos qualquer problema em votar de novo este requerimento na próxima sessão, mas tomamos boa nota de que a urgência de PSD e CDS no esclarecimento desta importante questão não parece ter a mesma prioridade que tem para o Partido Socialista.
Senhora Deputada Cecília Meireles.
Senhora Presidente, só em nome do Grupo Parlamentar do CDS, porque esta é, ao fim e ao cabo, é a segunda reunião, mas é a primeira reunião em que há, de facto, uma ordem de trabalhos material, só para... porque eu acho que é importante nós todos lidarmos uns com os outros com boa fé, como, aliás, de que tem sido prática nas várias legislaturas. Bom, não é possível impor-se votações de pontos que não constam da ordem de trabalho. Portanto, isto não é uma questão de vontade. É uma questão de, é uma questão de que faz, obviamente, parte da boa-fé básica do relacionamento entre grupos parlamentares, que as pessoas, quando venham às reuniões, saibam aquilo que vão votar. E eu acho que há um esclarecimento mínimo que os grupos parlamentares devem ter sobre aquilo que vão votar. Por exemplo, à partida daquilo que diz o Sr. Deputado João Galamba, eu não tenho nada contra o cabal esclarecimento desta questão. Muito pelo contrário, tenho até muito a favor. Mas também não posso, em sã consciência, dizer que me sinto habilitada a votar a favor de requerimentos que nunca li, nem que tenho oportunidade de ler, porque não tenho na minha posse. Acho que isto é o mínimo básico que se exige a um deputado para poder decidir se vota a favor, se vota contra ou se abstém em relação a um requerimento. E é nesse sentido que eu acho que seria talvez sensato que esperássemos pela próxima reunião. Sensato, aliás, é obrigatório. No mais, se o Sr. Deputado João Galamba acha assim tão urgente esta questão, e eu acho também que é urgente, eu só posso lamentar é que no período regulamentar o Partido Socialista não tenha então apresentado o seu requerimento, porque se tenha apresentado o seu requerimento 24 horas mais cedo, não estaríamos aqui a ter esta discussão.
Muito obrigada, Sr. Deputada. Sr. Deputado António Leitão Mar.
Senhora Presidente, eu faço minhas as palavras da Sra. Deputada Cília Meireles, ia dizer exatamente a mesma coisa. Nós votaríamos com gosto requerimentos que conhecêssemos e temos um princípio de abertura e discussão e de fiscalização ao Governo ativa. Uma nota última para dizer que gosto bem mais deste ar cândido do senhor deputado João Galamba. Espero que seja um pronúncio esta candura, mas não assuma demasiado o lugar do cândido.
Senhor deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sr. Presidente. Só para lembrar que a ordem de trabalhos pode ser alterada desde que haja consenso de todos os grupos parlamentares. Está no regulamento e é prática desta comissão, pelo menos na 12ª legislatura em que eu estive nesta comissão, ocorreu múltiplas vezes que foram alteradas as ordens de trabalho, acrescentados pontos numa reunião, quando todos os grupos parlamentares davam consenso, incluindo a apresentação de requerimentos orais. O PCP teve a oportunidade de apresentar requerimentos orais, portanto, sem papel, sobre determinadas matérias e audições, que alguns deles até foram admitidos nas reuniões, porque houve consenso de todos os grupos parlamentares. Portanto, isto é o que está no regulamento e é a nossa prática. Qualquer grupo parlamentar pode trazer matérias novas à reunião, se todos os grupos parlamentares estiverem de acordo que elas sejam introduzidas na ordem de trabalho, introduzem-se. É apenas isto que está em causa. Desde que haja um grupo parlamentar que não esteja de acordo e queira analisar o assunto com mais calma e pedir para a próxima reunião, que foi o que fez o Sr. Deputado António Leitão Amaro, é um direito também regulamentar que tem que ser respeitado. Mas não é a normalidade, mas o regulamento permite que sejam discutidos de assuntos na própria reunião, se houver consenso. E a prática mostra-nos que isso aconteceu e até por iniciativa do grupo parlamentar do PSD, que inúmeras vezes na última legislatura agendou matérias urgentes, considerava urgentes e pediu, e houve consenso para umas, para outras não houve. Portanto, a prática é esta e acho que deve ser mantida, respeitando o regulamento e aquilo que tem sido a postura aqui de todos os grupos parlamentares na COFMA, ou COFAP antes.
Muito obrigada, Sr. Deputado Paulo Sá. Sra. Deputada Maria Manuela Leitão Marques.
Desculpem, eu, na verdade, é a primeira vez que sou deputada, portanto não tenho essa memória da prática, mas acho que este esclarecimento que foi dado pelo Sr. Deputado Paulo Sá é importante, porque se há tradição, digamos assim, se há uma prática instituída nesta comissão de até se votarem requerimentos orais apresentados no dia, tudo aquilo que disse a senhora deputada Cecília Meireles, que até parecia lógico, não vamos votar um requerimento que ainda não lemos, por terra. Não vamos votar porque não estamos de acordo. Tudo bem, a maioria decide. Agora, se há uma prática de votar requerimentos orais, ou se altera essa prática... Ou se altera essa prática e fica aqui decidido que os requerimentos são sempre apresentados por escrito antes de serem votados, podemos chegar, ou então, hoje não votamos porque não estamos de acordo, assumimos isso claramente, que é normal na democracia, mas não porque o requerimento foi oralmente apresentado.
Senhora Deputada Mariana Mortágua, Senhor Deputado, Senhora Deputada Mariana Mortágua, Senhores Deputados, eu peço que possamos ouvir em condições a Senhora Deputada Mariana Mortágua. Obrigada.
Muito obrigada, Senhor Presidente. O assunto parece-me relativamente fácil. O regulamento não impede que um deputado possa fazer um requerimento oral e que ele seja apreciado e votado, desde com o consenso de todos os grupos parlamentares. Da parte do grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, não vemos qualquer problema, acho que o objeto é claro, que esse requerimento possa ser apreciado e votado, se houver consenso para isso.
Muito obrigada, Senhora Deputada Mariana Mortágua. E eu, antes de dar a palavra ao Senhor Deputado João Galamba, quero aqui recordar que o Senhor Deputado João Galamba, o próprio, já se disponibilizou para apresentar o requerimento por escrito para ser apreciado na próxima reunião e eu sugeri, inclusivamente, que na próxima reunião se deliberasse, se fizesse a apreciação desse requerimento a apresentar por escrito pelo Sr. Deputado João Galamba, como também informei que faria todo o sentido, não é matéria que tem que ser deliberada no âmbito da Comissão, mas que faria todo o sentido, então, que juntássemos para economia de esforços também a apreciação do relatório relativo ao combate à evasão fiscal, uma vez que essa audição não foi feita na última legislatura e reporta ao Secretário de Estado de Assuntos Fiscais, Sr. Deputado João Galamba.
Sim, obrigado, Sra. Presidente. Era só para dizer que, obviamente, que acompanho as palavras do deputado Paulo Sá. Já houve requerimentos orais nesta comissão, já houve alterações à ordem dos trabalhos nesta comissão, até durante os próprios trabalhos da comissão, e, portanto, gostava que constasse da ata que não votamos a vinda com caráter de urgência dos senhores secretários de Estado, porque não há consenso dos grupos parlamentares, nomeadamente porque o grupo parlamentar do PSD e do CDS não querem votar esse requerimento. Estão no seu direito, mas gostava que constasse da ata, uma vez que foi isso efetivamente que se passou.
Antes de passar a palavra ao Sr. Deputado António Leitão Amaro, Sr. Deputado João Galamba, a percepção que eu tive e penso que ouvimos foi que o Sr. Deputado disse que apresentava por escrito para apreciarmos na próxima reunião. Foi isso que eu tomei a partir da mesa, não a partir do debate entre grupos parlamentares, mas depois despoletou-se efetivamente na sequência à discussão sobre essa matéria. Sr. Deputado.
Deve, Senhora Presidente, teremos todos oportunidade de analisar a ata, mas eu pedia que constasse aquilo, pelo menos no que a nós diz respeito, e a nossa posição é que nós temos toda a disponibilidade, sempre, desde o princípio, para discutir este requerimento na próxima reunião, como assim deve ser e como o Senhor Deputado João Galamba se disponibilizou. E, portanto, nós queremos discutir este requerimento e queremos considerar e ponderar as razões e o objeto do mesmo, tal como o Sr. Deputado João Galamba propôs, tendo por escrito, discutindo-a na próxima reunião.
Muito obrigada, mas foi distribuído. Muito obrigada, Sr. Deputado. Aproveitarei então para pedir a distribuição de novo, porque já terá sido distribuído na anterior legislatura, do relatório relativo ao combate e à evasão fiscal por todos os membros da Comissão. E na próxima reunião, então, deliberaremos o requerimento apresentado pelo Sr. Deputado João Galamba. Sr. Deputado Paulo Sá.
Muito rapidamente, Sra. Presidente, o Sr. Presidente referiu-se várias vezes à audição do Secretário de Estado para as matérias que constam do requerimento do PS e para o relatório de combate à fraude e evasão fiscal. Penso que se referiu com uma mera possibilidade que será sujeito a uma deliberação na próxima reunião. Portanto, não há decisão nesse sentido, creio.
Relativamente ao requerimento do deputado João Galamba, será deliberado na próxima semana. Relativamente ao relatório, a audição será suscitada independentemente de aprovação pela Comissão, porque, como eu disse há pouco, é uma iniciativa da mesa chamar o Secretário de Estado. Não me terei feito entender, o que eu digo é, economia de disponibilidade do Secretário de Estado de Assuntos Fiscais, será conveniente, então, se for aprovado o requerimento do Sr. Deputado João Galamba, juntar ambas as audições. Não há necessidade, parece-me, de, se for aprovado o requerimento do Sr. Deputado João Galamba, separar as duas audições.
Permito, Sr. Presidente, mas creio, portanto, que essa oportunidade de fazer as duas audições conjuntas será então analisada e deliberada na próxima reunião, a quando da discussão, portanto, não há deliberação
do requerimento
agora,
apresentado, sim, exatamente, na próxima reunião, na quarta-feira.
Sr. Presidente, muito obrigado.
Bem, Sra. Deputada Cília Meireles.
Só para o último esclarecimento, porque não quero que paire nenhuma dúvida, a normalidade é aquilo que é. E, portanto, poderia ficar aqui a ideia de que era absolutamente comum, na passada legislatura ou noutras até, haver requerimentos orais, eles serem aprovados por unanimidade e isto funcionar assim. Não é bem assim. Tanto assim é que, quando eu perguntei aqui, na nossa pequena conversa, ao deputado Paulo Sá, para me dar um exemplo, o exemplo que lhe veio à cabeça é um exemplo que, de facto, acontecia com alguma regularidade, embora não seja a normalidade, de estar um ponto, estar um requerimento de um determinado grupo parlamentar para audição sobre um assunto e, oralmente, um outro grupo parlamentar dizer, mas nós consideramos que faz também sentido ouvir não apenas o secretário de Estado X, mas também o secretário de Estado Y sobre esse assunto. E aí era comum haver consenso, embora não seja obrigatório. É radicalmente diferente de nada estar previsto na ordem de trabalhos e de repente surgir um assunto novo. Não quer dizer que não possa acontecer, naturalmente que pode acontecer. Agora, acho que também é razoável da parte de um grupo parlamentar querer ler um requerimento antes de o votar a favor. Acho que também muito diferente disto é nós não entregarmos os requerimentos em tempo útil, entregá-los imediatamente antes da reunião, fazermos uma exposição oral e depois fazemos um número político à volta de alguém não querer votar porque não os leu. Isso pode ser muito interessante do ponto de vista político, porventura até do ponto de vista mediático, mas creio eu não é uma maneira adequada de grupos parlamentares se relacionarem e mais. Acho que viola algumas regras de boa fé que são saudáveis no ambiente parlamentar, porque uma coisa é nós discordarmos de um assunto. E eu creio que aqui nem sequer haverá discórdia. À partida não vejo motivo nenhum para isso. Outra coisa completamente diferente é nós queremos criar recusas onde elas não existem à volta de questões procedimentais que são direitos absolutamente legítimos de grupos parlamentares. Porque, mais uma vez, digo, aquilo que não está em causa não é pedir para ficar para a reunião seguinte, porque não se trata de um pedido. É uma coisa completamente diferente, coisa que, aliás, também pode acontecer face ao nosso regimento, mas que não foi todo o caso aqui.
Muito obrigada, Sr. Deputado Cília Meireles. Eu referi aqui não se trata do adiamento de um requerimento, que o próprio deputado João Galamba fez aqui uma referência ao facto de a informação decorrer ainda de notícias no jornal e, portanto, a formalização do requerimento para a audição do Secretário de Estado o faria brevemente, até a interpretação das notícias. Foi o que eu percebi, Sr. Deputado João Galamba, que a informação ainda era sustentada naquilo que são headlines de um jornal de hoje. Muito bem, mas fez essa referência e, portanto, que apresentaria por escrito. Portanto, parece que nós estamos aqui a fazer uma discussão que é muito útil, porque nos alerta a que temos que estabelecer aqui qualquer procedimento relativamente aos casos excepcionais de apresentação de requerimentos em cima da hora, isto para garantirmos condições para casos excepcionais de entrada a título excepcional de requerimentos sem cumprimento do prazo, mas isso, como disse a deputada Cília Meireles, parece-me que deve ter caráter excepcional, por isso é que estamos a fixar prazo para um conjunto de questões, até porque a certa altura, com o volume de trabalhos, isso pode levar a precipitações na apreciação de requerimentos entrados à última da hora, mas a título excepcional, com certeza que, como foi referido e como parece que houve concordância na conversa privada entre os senhores deputados Cília Meireles e Paulo Sá, chegaram a essa conclusão, a título excepcional, muito bem. Mas aqui a questão não se coloca, porque foi o senhor deputado João Galamba que referiu que iria apresentar por escrito esse requerimento para ser apreciado na próxima reunião. Portanto, não parece que haja aqui qualquer adiamento de apreciação de um requerimento. Penso que é assim. E se não há mais nenhuma intervenção aqui no ponto de assunto de outros assuntos, dou por encerrado os trabalhos. Agradeço a todos a colaboração e na próxima quarta-feira teremos reunião à mesma hora. Muito obrigada. 10:10, senhor deputado, por enquanto, até ao final do mês, 10:10. Muito obrigada.